estourar. Nossa família tem sabor e tradição. Vem com o Rei de Ouro nesse São João. É sabor na mesa, muita animação. Vem com o Rei de Ouro nesse São João.
Você chegou na hora certa. Vim te convocar pro Liquida João Pessoa.
Liquida, a melhor jogada.
A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0 km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 18h em ponto.
Pontualmente 18h da capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM. 60 minutos.
Brasil! Construindo alianças. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comenta sobre o encontro de Nabô Vanderlei com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e de busca do apoio do gestor campinense para a pré-candidatura do ex-prefeito de Pato.
Quem decide é ele. Já o senador pré-candidato ao governo, Efraim Filho, deixou nas mãos do Bruno Cunha Lima a decisão da escolha do seu vice e viu com naturalidade a aproximação do prefeito de Campina Grande com Nabô Vanderlei.
Vai para as instâncias judiciais. Pré-candidato ao governo da Paraíba, Olímpio Rocha, do PSOL, revela que o partido vai ingressar com ação na justiça para impedir o uso eleitoral da visita de Flávio Bolsonaro à Paraíba.
E teve resposta da direita. Vereador Fábio Lopes, do PL, se manifesta acerca da ação do PSOL e cobra coerência da esquerda.
E ainda tem mais destaques, porque saiu caro. O Tribunal Regional Eleitoral condena governador Lucas Ribeiro por propaganda eleitoral antecipada ao fazer o gesto do L em evento governista.
E tem novo desembargador assumindo no TRE. Rodrigo Marques assume como novo desembargador eleitoral, membro titular da corte, em solenidade a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 2, para ocupar o cargo na vaga deixada pelo juiz Sivanildo Torres Ferreira, que encerrou seu biênio como membro da Corte Eleitoral.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos através do telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande áudio pelo WhatsApp. Salve esse número e mande áudio pra gente. 98206-6060. 98206-6060.
Você acompanha a Arapuã nas redes sociais pelo Facebook Arapuã FM 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM João Pessoa em 95.3 para toda a rede Arapuã de rádio.
É, e você também pode acompanhar aqui o nosso programa através da Arapuã FM em Patos em 98.9.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM em Campina Grande, 107.3.
Conosco também a Rádio Arapuã FM de Cajazeiras em 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal, 96.3.
É, e você tem também a Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9 FM.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, no site com áudio vídeo arapuãfm.com.br e no YouTube da TV Miramar. São 6:00 PM, 4 minutos na Paraíba, 6:04, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 minutos desta segunda-feira, 29 de junho de 2026, dia de São Pedro.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começo.
60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM. Arapuã FM. Minutos.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida.
6:00 PM, 5 minutos na Paraíba, 6:05, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Brasil.
Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha, boa noite a você que tá com a gente pela internet, no YouTube, no site, no aplicativo, e boa noite pra você que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Que alegria estarmos com você neste comecinho de semana, segunda-feira, 29 de junho de 2026, ainda mais depois de uma vitória suada da seleção brasileira sobre a equipe do Japão. Isso a gente já comentou no primeiro bloco, mas para você que está chegando agora no segundo bloco, que bom que você está com a gente nesta segunda-feira. Comigo, Cacá Barbosa, e com ele, Washington Luiz. Boa noite, WL.
Muito boa noite, Cacá. Meus cumprimentos a você, a toda a nossa produção e a Paraíba, que a partir de agora se liga conosco. Daqui a pouquinho nós vamos trazer Michele deixa de seguir enteados e publica versículo em meio à crise da família.
Mas disseram que não tinha crise.
Ora, não tem.
Disseram que grande. Não tem crise, disseram que tá tudo
certo. Grande.
Inclusive, nesse fim de semana, eu, durante as transmissões do Maior São João do Mundo, lá de Campina Grande, eu fico conversando com um, com o outro, tem sempre alguém, algum nome político interessante para bater um papo, para conversar. Eu conversava em off com um desses nomes ligados à direita e ele me disse, não tem crise não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo.
Até agora, uma das fases mais seguras que eu vi até hoje foi do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Sim. Ele disse, como é que vocês querem brigar se o marido seu tá preso e seu pai também? É um preso, tá seu pai preso e o seu marido preso. E vocês querem brigar com isso?
Pois é.
Entendeu? É uma situação aí, meu amigo, uma briga como essa, a esquerda, né, toma conta e sobe. Toma de conta. Isso é indiscutível.
Mas disseram que não tem crise.
Política é fato novo, amigo.
Disseram que não tem crise. 6:07 na Paraíba, 6:07. Você tem mais detalhes dessa história? Vamos começar com essa história aí. O que é que ela publicou? O que é que Michele Bolsonaro publicou?
É o seguinte, é uma situação que mexe, inclusive, com Brasília. E se o São João está quente aqui na Paraíba, imagine lá na nossa querida Brasília. O pedido, apesar do pedido de desculpa pública do senador Flávio Bolsonaro, a madrasta dele, na tentativa do presidente da Força Liberal, que é o Valdemar da Costa Neto, e de estancar a crise provocada pelo vídeo da ex-primeira-dama, o conflito da família do ex-presidente Jair Bolsonaro segue movimentando as redes sociais. Michele já não segue mais enteados Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Eduardo, por sua vez, ainda acompanha a madrasta no Instagram, mas a republicar o seu perfil no X, o conteúdo de críticas a ela. O deputado cassado compartilhou também a defesa da esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, que descreveu que o marido como leve, respeitoso e carinhoso. Eduardo também repostou um vídeo do ex-deputado Alexandre Ramage, na qual acusa Michele de fazer birra por não ter sido escolhida como sucessora de Jair Bolsonaro na disputa no Planalto.
Pai eterno.
É complicado. É complicado, agora isso demonstra uma situação extremamente delicada para o candidato Flávio Bolsonaro, pré-candidato Flávio Bolsonaro, e também a dificuldade dos seus aliados em todo o país, né? Porque aí os opositores vão se aproveitar exatamente nessa situação.
São 6:08 na Paraíba, 6:08. Eu ainda sobre
a família Bolsonaro e essa história toda, tem uma foto que está circulando aí, publicada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está em Buenos Aires e a foto publicada por Milei diz na legenda o seguinte: vem aí a maré azul para o Brasil. Flávio repostou a foto agradecendo Milei: obrigado por todo carinho e consideração, você é um exemplo para o mundo, que a maré azul liberte todas as Américas, escreveu Flávio Bolsonaro. O termo maré azul, ele é usado por políticos de direita lá na Argentina e conservadores para descrever o avanço do espectro político em toda a América Latina, caracterizado por uma oposição forte ao socialismo e à esquerda, campo político associado à cor vermelha. Flávio Bolsonaro se reuniu hoje com o chefe de Estado argentino. Ontem, Flávio discursou na abertura de uma conferência e mencionou as recentes vitórias da direita na América do Sul, como no Peru e na Colômbia, e disse que os brasileiros sentem, aspas, inveja de seus vizinhos sul-americanos. Parlamentar também criticou a política econômica do governo Lula e de outros países da América Latina governados pela esquerda. Durante o discurso, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil voltará a ser irmão da Argentina. O senador permanece no país nesta segunda-feira para participar do jantar de encerramento da conferência, e Milei também vai estar presente nesse evento. É uma conferência de líderes latino-americanos. Tá aí a foto, ó. Você que tá com a gente pelo YouTube ou pela TV Miramar, você tá vendo a foto aí dos dois fazendo um frio danado lá na Argentina. Claro, estamos no inverno. E na Argentina, que é mais ao sul aí, é que é mais frio ainda. Então, você tá vendo a foto aí na nossa live de Flávio Bolsonaro com Javier Milei. Milei dizendo que vem aí a maré azul para o Brasil. Palavras de Milei publicadas na rede social. São 6h11 na Paraíba, 6h11. Agora, o que mexeu mesmo nesse fim de semana?
Ai, Jesus.
Querido.
Ah, querido, a política tá aqui.
Querido. Cenário: Parque do Povo. Camarote do Parque do Povo. Enquanto isso, gol do Paraguai contra a Alemanha.
Olha o que eu disse aqui. Olha o que eu
te falei. Vai se desenhando um cenário terrível.
Olha o que eu te falei agora há pouco.
Gol do Paraguai em cima da Alemanha. Tá no primeiro tempo. 40 minutos do primeiro tempo. Paraguai 1, Alemanha 0.
O treinador da Alemanha tem sido criticado.
A Alemanha já perdeu pro Equador na primeira fase, né? Na última rodada da primeira fase.
Porque tem um, segundo os alemães, tem um craque no banco, ele não coloca, é igual do.
É igual o Hendrick, né? Eles têm um Hendrick lá também.
E depois da entrada do Hendrick mudou.
Ei, daqui a pouco. Será que hoje vai ter galopeira em alemão? Daqui a pouco preparei. Se acabar os 60 minutos antes do jogo. Não, acaba não. Mas depois, mas eu queria se o Paraguai ganhar, tocar a galopeira aqui no final. Mas vamos voltar. Cenário Parque do Povo. Era sexta-feira à noite. Era noite de sexta-feira.
E você tava lá.
Eu tava lá.
Mas, rapaz, chegam. Passei a transmissão toda inteira assistindo.
Chegam, muito obrigado, amigo. Você é suspeito. Chegam. Hugo Mota. Nabô Vanderlei. Aí chamei pro camarada da Arapuã, a gente conversou, bateu aquele papo rapidinho, tal, essa coisa toda. Seguiram. E encontraram.
Hugo Mota aí.
Nabô Vanderlei. Pai, filho. Seguiram, encontraram com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Até aí tudo bem, né? É o prefeito de Campina Grande, o prefeito da cidade, cumprimenta-se e tal. Tiraram foto. E essa foto rodou. E essa foto andou. Essa foto repercutiu. Essa foto gerou moído. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comentou essa foto. Né? E realmente há um interesse, sim, há um desejo de que, por parte de Nabô e de Hugo, que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, apoie Nabô Vanderlei para o Senado. Vamos ouvir o que disse Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados.
Olha, a política se faz com construção. Bruno é um amigo de longas datas. Bruno foi deputado estadual
com o nosso futuro senador Nabor Vanderlei, e nós temos procurado conversar, dialogar e alinhar todos aqueles que querem, na verdade, ter uma representação política forte no Senado, que a Paraíba possa, na verdade, sair ganhando após o momento eleitoral. E a candidatura do senador Nabor é justamente nesse sentido, de poder fortalecer a parceria com os municípios, poder tratar dos reais problemas do povo da Paraíba e ser uma voz no Senado que verdadeiramente possa representar aquilo que o nosso povo espera.
Já! Aí vamos lá. Aí vamos lá. Quem tava no Parque do Povo também, alguns camarotes antes do camarote da prefeitura, era o senador Efraim Filho. Alguém deve ter dito a ele: ei, Bruno tirou foto com Nabor. E aí, Efraim Filho disse o seguinte: ó, tá nas mãos de Bruno Cunha Lima, é com ele. Vamos ouvir Efraim Filho.
Olha, as convenções estão chegando, acho que esse tempo de São João, de Copa do Mundo, acabou atravessando a pauta da política, mas agora julho, a gente espera, claro, que tenha essa definição para poder ir para a convenção com tudo resolvido. É uma decisão que pertence a ela e a Bruno, né? Uma mãe que teve uma gravidez anunciada, tem uma reflexão de família a ser feita sobre isso, tem meu respeito, não impede que a gente, claro, esteja andando, percorrendo a Paraíba,
como
estivemos em Campina Grande.
Essa demora é uma estratégia?
Não, eu acho que é reflexão. E tem meu respeito, acho que o time de escolha pertence à família e a família fará a sua decisão no momento certo.
Semana segundo, passada, segundo senador.
Queiroga fez uma citação de deixando um viés, acho, podendo ir só com um senador do PL. É possível que o partido vá com um senador só e busque outros apoios no decorrer da campanha?
Olha, é uma construção que tem que ser feita, é um cenário que é possível, mas tem diálogos acontecendo com o Novo, tem diálogos acontecendo com outros partidos que querem buscar aliança conosco, tem diálogos acontecendo dentro do próprio PL com outros nomes que poderiam ter a pretensão de compor nessa chapa de senador, é o caso de Bolinha, da médica Annelise, né, e outras políticas e outras figuras que já tiveram participação política. O vereador Carlão do Bem também manifestou esse interesse. Então, tem um diálogo acontecendo e a gente vai definir a melhor estratégia.
Mas é possível que vá com o senador só?
Não, é um cenário para ser conversado. Tem essa conversa para ser feita. Tem essa conversa para ser construída. Qual é a melhor estratégia? O Novo, se vem participar, qual é as condições que o Novo vem, qual é a participação que o Novo vai ter na construção da chapa majoritária. Esse diálogo eu tenho feito com o Zé Carneiro, que é o presidente, com o próprio Major Fábio, com o Sérgio, que é também um outro dirigente, e a gente tem construído. As alianças, elas são feitas para serem construídas até a convenção, e a gente tendo esse prazo, a gente vai utilizar.
Senador Bruno Cunha Lima vai anunciar o seu apoio a Nabor Vanderlei. Há alguma objeção nessa sacramentação de apoio?
Não, é uma escolha de Bruno, que ele vai fazer essa avaliação e vamos aguardar para ver como o Bruno se posiciona. Ele fez a recepção, como qualquer político, liderança, o prefeito está aberto. Vamos ver e vamos aguardar essas decisões de Bruno, né, tanto quanto a vice, quanto a senatória.
Se Bruno tomar essa decisão, o senhor se opõe a qualquer decisão que ele tome em relação a votar em Nabor?
Não, a decisão pertence a Bruno, e a gente tem que saber respeitar.
60 minutos.
Pegando fogo!
Meu Jesus amado.
Dá pra entender alguma coisa assim?
Pronto. Deixa eu explicar.
A mistureba que se cria.
Deixa eu explicar pra gente tentar aqui esse quebra-cabeça. O Nabor Vanderlei está na chapa com João Azevedo.
Com João Azevedo e Lucas
Ribeiro. E Lucas Ribeiro. Batido o martelo. Em Campina Grande, João Azevedo está com Nabor, Lucas, os três. Nabor, João e Lucas.
Ok.
Só que com essa medida adotada por Bruno Cunha Lima, aí do outro lado está Veneziano e Nabor Vanderlei com Efraim Filho.
E assim, tem algumas coisas que precisam. Você já notou que as ações
e
de campanha de João Azevedo,
Cícero Lucena com Veneziano Vital e André
Gadelha. Só que dificilmente você encontra alguém que vota na chapa inteira. Dificilmente você encontra alguém.
Dificilmente você encontra alguém que vota Lucas, João e Nabu. Dificilmente você encontra alguém que vota Cícero, Veneziano e André. Dificilmente você encontra alguém que vota Efraim, Queiroga e quem o partido indicar. Não, é tudo misturado.
O problema é que Bruno Cunha Lima é adversário político de João Azevedo.
Uhum.
Bruno Cunha Lima é adversário político de Lucas Ribeiro. Porque ele vota em Efraim e ele tem uma outra ideologia para o governo do estado. Aí como é que fica essa situação? É uma situação extremamente delicada. Em alguns municípios está acontecendo exatamente isso. Ou seja, alguém vai sobrar na curva. Vai. Alguém vai sobrar na curva.
E assim, sabe, eu não sei se você tem observado, gosto, mas...
Sobrar na curva, que eu tô dizendo,
Alguém vai ficar de fora.
De fora.
Alguém vai ficar de fora.
Ficar de fora. Quem vai ter que ficar de fora, vai. Agora, de onde vai partir...
Eu não sei se você tem observado, Washington Luiz, o seguinte. Algumas ações isoladas dos candidatos governistas ao Senado. Ações isoladas de João Azevedo e ações isoladas de Nabu. Veja você. Recentemente teve uma postagem de João Azevedo sobre Copa do Mundo, dizendo que estava torcendo pelo Brasil, time escalado e tal, não sei o quê. Aparece a chapa toda, menos Nabu. Então veja, por mais que se negue, que se diga, olha, não tem nada, não tem indício de racha nenhum, a coisa tá, a harmonia flui, não tá. Mas tá
estranho. Porque o problema é o seguinte, isso parte desde Brasília para cá, porque Bruno Cunha Lima vota em quem para presidente da República? Flávio.
Bruno vota Flávio.
Flávio. Efraim, Flávio.
Flávio.
Não é isso? Nabu Vanderlei, vota em quem?
Flávio, Nabu, Lula.
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 E como é que vai estar no mesmo palanque Nabu Vanderlei, Flávio, Bolsonaro e outra?
Aí só um cientista para explicar, porque o apoio vem, vai negar voto?
E tem a questão também de Marcelo Queiroga.
Marcelo Queiroga.
Que é o candidato de Efraim.
E que, ao que tudo indica, será o único candidato ao Senado de Efraim.
E aí? Em contrapartida, vai juntar no mesmo palanque Flávio Bolsonaro, Veneziano, Vital, Nabu Vanderlei. Gente, são uma matemática que merece ser estudada, viu?
Isso aí precisa chamar aquele Oswaldo Souza. Acho que nem Oswaldo Souza explica.
Não dá para explicar.
Nem Oswaldo Souza explica.
Eu só quero entender como é que o eleitor vai encocar isso. Como é que você vai colocar na mente do eleitor uma situação como essa?
Exatamente. 6h22 na Paraíba, 6h22. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba condenou hoje, por unanimidade, o governador Lucas Ribeiro por propaganda eleitoral antecipada ao fazer o gesto do L em evento governista. O fato aconteceu durante a 13ª edição da Feira da Cidadania, Governo do Brasil na Rua, evento oficial do governo federal, e foi estipulada uma multa de R$15 mil. A representação foi movida pelo Diretório Estadual do MDB para o partido. Na denúncia, o governador utilizou a solenidade para promover a sua pré-candidatura à reeleição. Ponto central da condenação girou em torno do discurso de Lucas, que disse durante o evento: a gente vai continuar construindo o compromisso que a gente tem junto, e emendou com a expressão faz dois L, em referência às duas pré-candidaturas, a dele e a de Lula. Então, por conta disso, o Lucas acabou sendo condenado a pagar uma multa de R$15 mil.
Semana passada, na sexta-feira aqui, o que rolou na internet,
o que rola nas redes sociais,
exatamente, é que Veneziano, ele comentou o desembarque do prefeito de Alagoa Grande, que é o Neto Carneiro, né, filho do deputado estadual Bolso Carneiro, e nós temos a fala de Veneziano, inclusive ele comentando sobre essa questão do Neto. Veja o que disse Veneziano.
Ele não me deixou, né? Ou seja, ele não fez uma opção por não estar conosco. Eu acho que faltou exatamente essa colocação mais explícita, mas em nenhum momento ele disse que não estaria comigo, nem ele, nem o deputado Bosco. Inclusive, não é de mim ficar tomando ou querendo prestação de contas. A gente sabe o que fez, a gente sabe o que faz, nós sabemos o quanto nós temos atendido a Lagoa Grande. E me recordo muito bem das inúmeras passagens que nós tivemos recentemente, há 15 dias, quando estávamos entregando para Lagoa Grande a unidade odontológica móvel, a pedido de Neto, estávamos entregando micro-ônibus a pedido de Neto, estamos entregando agora, quarta-feira, mais uma ambulância tipo A. Quando me recordo das suas visitas ao nosso gabinete, o seu compromisso para conosco, e palavras sempre ditas de forma muito veemente, muito sólidas, muito fundamentadas na mensagem que o próprio deputado Bosco me fez logo em seguida, quando alguns tentaram colocar sob dúvidas o seu apoio, ele dizia: Veneziano, nós sabemos reconhecer quem trabalha por a Lagoa Grande, quem trabalha por nossa gestão. Então, estou muito tranquilo, ciente exatamente de tudo aquilo que me foi dito anteriormente e plenamente côncio das responsabilidades que nós temos atendido e das responsabilidades que nós temos cumprido com a Lagoa Grande, e digo a você também, a todos os demais outros municípios da Paraíba.
60 minutos.
Agora está esclarecido, né?
Aham.
Está esclarecido, porque até então, na última sexta-feira, nós ficamos aqui na dúvida, entendeu? A pergunta era, ele deixou João Azevedo ou Veneziano? Mas quem conhece o deputado Bosco Carneiro, como eu conheço a história dele, inclusive com o pai dele, que por diversas vezes eu entrevistei lá na Rádio Cultura de Guarabira, que hoje tive a honra de reencontrar o empresário João Rafael, que no próximo dia 29 vai estar lançando a biografia dele.
Tem muita história para contar, João Rafael.
Muita história para contar, inclusive ele falamos com o nosso diretor-presidente João Gregório, e João Rafael, a empresa dele, há vários anos que produz fardamento para o Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional.
Caramba.
E alguns estados das polícias de alguns estados do Sul. Então, Guarabira é um polo fantástico de desenvolvimento que pode dar está dando uma situação, uma região do Brasil muito grande. Então, essa era a dúvida que a gente tinha. Então, pelo que Veneziano trouxe aqui agora, ele não vai votar em João Azevedo.
Bom, são 6 da noite, 26 minutos.
Porque ele anunciou que iria votar em Nabu. Ele gravou um vídeo dizendo que ia votar em Nabu. E disse a Veneziano que iria votar nele, então...
6h26, intervalo de jogo lá em Dallas, nos Estados Unidos. Paraguai 1, Alemanha 0, intervalo de jogo. Por enquanto, a Alemanha dando adeus à Copa do Mundo, mas ainda tem 45 minutos pela frente, mais os acréscimos. Se for feito o juiz do Brasil, do jogo do Brasil, vai ter uns 15 minutos de acréscimo aí. Mas vamos nós. Já para o intervalo rapidinho, 6h27, na volta, tem a confusão envolvendo a visita de Flávio Bolsonaro na sexta-feira. Flávio Bolsonaro vem à Paraíba na sexta-feira, vai a Campina Grande.
Ele vai a Campina e vem para uma pessoa, só
vai para Campina.
Só para Campina.
Só Campina. Campina Grande. E aí lá vai ter uma carreata. E essa carreata já tá dando a confusão
falar
dos diabos.
A gente volta já já.
A gente volta já já com esse moído nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
6h27, a gente volta.
60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Brasil!
Na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
São João animado tem cuidado no coração e faz golaço quem não solta fogos nem balão. É campeão quem bota consciência na brincadeira, porque a boa convivência vale mais que a fogueira.
Tem hábito que muda o jogo e tem plano que é pra vida. Viva a saúde básico Unimed João Pessoa, a partir de R$222. Ligue 21-0604-40 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.
É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar, aonde tiver, conserva Engé, é o lugar que eu vou morar.
Conserva Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Conserva Engé.
Análises, análises, de perto, fácil de ver.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Lojas Eletropolo,
Lojas Eletropolo, tem tudo que você precisa, maior mix de produtos de toda a Paraíba. Grande variedade de materiais industriais, a economia é garantida, aqui você faz. Material elétrico, hidráulico, iluminação, Lojas Eletropolo é tradição.
Lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
Zico, esse sorriso aí, é jogada ensaiada ou talento?
Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique está com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais.
E para quem está na dúvida?
Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta.
981237030.
Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil.
Arapuã, pega!
Essa pega bem, ouvir!
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Entre 10 e 14 horas em alguns pontos da área rural de São José da Mata. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
60 minutos, a informação com credibilidade
e em cima da hora.
E 6h32 na Paraíba, estamos de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Quer mandar abraço, eu acho, Luiz? Manda abraço pra turma.
Não, tranquilo, só transmitir aqui o meu carinho, meu abraço aos nossos amigos motoristas de aplicativos.
Eita, bacana.
Estão aqui acompanhando a gente, os taxistas também, todos ligados conosco.
Abraço aos motoristas de aplicativo e aos taxistas na cidade, de Campina Grande.
Campina Grande.
Todos ouvindo Arapuã, enfim, todos os carros
Souza de aplicativo. E Cajazeiras.
Acredite. Todos os carros de aplicativo que eu peguei em Campina Grande.
Impressionante.
Carro na Arapuã. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho.
É uma honra. Também na cidade de Patos, né? Um abraço aí, o pessoal, o Robert, que é da Coroa. Um abraço, Robert. É, a esposa dele, Daniele Aguiar, que é uma especialista em culinária de bolos e confeitarias. É uma pessoa maravilhosa, tem um carinho muito grande para ela. Então, Daniela.
Acaba na dieta, você vem falar de bolo.
Exato. Tudo, né? Não, ela obrigado. É fantástica.
Gosto dos amigos.
Um abraço assim. Aí na cidade de Patos, né? Então, quem conhecer, disse, ó, Daniela, diz aí que na Arapuã tô falando aqui no teu nome. Um abraço, Robert.
Valeu, valeu, valeu.
Ouvi todos os dias do programa.
Servindo em taxista, abraçar, abraçar o fazendeiro taxista também, que ele disse que começa logo cedo ouvindo o Vinícius e só termina com a gente aqui. Então valeu ao fazendeiro taxista também.
Já criaram um meme, rapaz, com um japonês e... Um japonês e um brasileiro. É rápido demais.
Pô. Ah, tudo é rápido.
É um perguntando outro se queria sushi, outro se não tem feijoada, e começa um menino, um japonês chorando. Rapaz, meu Deus do céu.
Foi a guerra do sushi com a feijoada.
Na feijoada,
e aí exatamente. A feijoada deu mais sabor, né?
É diferente.
Pior, é diferente. E o pior é que ontem eu jantei sushi, tu acredita?
É, e hoje você come feijoada. Ah, rapaz. É muito bom ganhar, né?
Ei, é bom.
Agora, vou dizer uma coisa, eu nunca torci tanto pelo Paraguai.
Não, tá aí, Paraguai, aí vencendo.
Se alguém pensa que algumas coisas do Paraguai são falsificadas, alguma coisa, esse aí é original.
Esse é original,
esse time. Esse aí, é original.
Esse time é original. A
Alemanha
aí.
Toda poderosa, né? Chegou andando, pisando sapato alto, perdeu logo uma
perdeu logo pro Equador na terceira, né? Rodada.
É, não adianta, nós, olha, em Copa do Mundo não se pode andar de salto alto.
Só que a desculpa de que, ah, porque foi a última rodada, o time tirou o pé, não, tirou o pé do acelerador. Ei,
é o nome, é o nome, é o nome da seleção.
Boa não, né?
E é porque a seleção brasileira não usou Neymar ainda.
Não usou Neymar ainda.
Agora, esse, ou com Costa do Marfim ou com a Noruega, é jogo pra ele.
É jogo pra ele, é pra ele entrar no segundo tempo.
É pra ele, é jogo pra ele.
É jogo pra Neymar entrar no segundo tempo.
Agora,
Neymar e Endrick ali no segundo tempo, agora, pronto.
Não tem quem segure.
Com o Vini Júnior ali até uns... Aí, meu amigo, vamos lá. É domingo, viu? Domingo, Brasil contra Costa do Marfim ou Noruega. Esse jogo é amanhã, 2 da tarde. Costa do Marfim, Noruega. Amanhã, 2 da tarde. E o jogo do Brasil contra o vencedor dessa partida vai ser domingo, 5 da tarde.
Eita, gente.
Churrasco de domingo.
É. Quando começar o jogo do Brasil, pela situação, o cara tá...
Não, o cara tá chamando Jesus de Genésio, Urubu do meu louro. Já vai desse jeito, amigo. O cara já tá pra lá de Marrakech, como diz o outro.
É verdade.
6h36 na Paraíba. Ei, moído da gota vai ser essa visita de Flávio Bolsonaro à Paraíba. Sexta-feira, viu? Ia ser no sábado. A visita foi antecipada para sexta-feira. E aí na programação tem uma carreata saindo do aeroporto João Suassuna e percorrendo as ruas de Campina Grande. Quem anunciou que vai entrar com uma ação foi o PSOL, partido pré-candidato ao governo da Paraíba e advogado Olímpio Rocha. Olímpio Rocha disse que o PSOL vai entrar com ação na justiça para impedir o uso eleitoral da visita de Flávio Bolsonaro aqui à Paraíba. Vamos ouvir o Olímpio Rocha.
Nós do Partido Socialismo e Liberdade ajuizamos hoje pela manhã uma representação eleitoral contra Flávio Bolsonaro, Fábio Lopes, Cábio Gilberto, Marcelo Quiroga, Efraim Filho e contra o próprio diretório estadual do Partido Liberal aqui na Paraíba, em razão de que nas redes sociais, principalmente do vereador Fábio Lopes de João Pessoa, está sendo divulgado que haveria uma grande carreata que iria parar Campina Grande. Inclusive, o evento, o nome do evento traz o número do partido, o que é absolutamente proibido pela legislação eleitoral brasileira. Então, em razão dessa carreata que iria se realizar, porque certamente não vai mais, em razão de que a justiça eleitoral fará cumprir a lei, é que nós ajuizamos essa representação contra todas essas figuras do Partido Liberal. Portanto, esperamos que nos próximos dias, nas próximas horas, a justiça conceda a liminar, determinando que não haja qualquer tipo de comício travestido de carreata aqui na nossa cidade.
60 minutos.
Claro que a gente foi ouvir outro lado, né? A gente foi atrás do vereador Fábio Lopes, vereador de João Pessoa pelo PL. Ele falou sobre essa ação e comentou essa ação anunciada pelo PSOL e cobrou coerência da esquerda. Vamos ouvir.
Nosso presidente, presidente Flávio Bolsonaro está vindo antes, dia 3. Ele vai ter outras agendas pelo Brasil e até externas que vão ser divulgadas em breve. E aí, para contemplar mais uma vez nossa Paraíba, grande prestígio aqui para a nossa Campina Grande, o maior São João do mundo, nossa cultura. Ele vai estar chegando dia 3, ali no finalzinho da tarde, no aeroporto de Campina Grande.
Certo. Do aeroporto, qual será o itinerário de Flávio durante o maior São João do Mundo, na sexta-feira?
Do aeroporto, onde vai ter uma grande recepção, todos os movimentos orgânicos em todo o estado já estão dizendo que vão recepcioná-lo no aeroporto, repetindo assim um gesto que sempre acontecia com seu pai, Jair Messias Bolsonaro, que é um perseguido político, que está pagando injustamente, está preso, né, em casa. Então as pessoas vão lá recepcioná-lo no aeroporto e de lá Flávio vai sair destino ao Parque do Povo, que já chega no final da tarde, para conhecer o nosso Parque do Povo, fazer uma caminhada no Parque do Povo, fazer uma visita à nossa cultura, o trio Pé de Terra, o forró. De lá ele deve também subir um pouco com as autoridades nos camarotes e no ato contínuo ele já vai embora. Então assim, realmente é uma visita muito forte, muito intensa, um pouco rápida, mas ele não quis deixar de vir em Campina Grande. Então eu aguardo, você que está escutando, em toda a Paraíba, Campina Grande, estado vizinho, a gente está recebendo muita ligação, compareça dia 3 em Campina Grande para receber meu amigo Flávio.
Certo. Agora, vereador, o senhor deu uma informação aí que iria organizar uma carreata que vai parar Campina. A informação que também nós recebemos agora é que o pessoal está acionando a Justiça Eleitoral contra essa carreata, justamente porque está em período vedado. Como é que o senhor vê mais essa ação do pessoal contra a direita?
O pessoal, assim como o PT, eles estão nervosos, né? Eles nos dizem que já estão ganho porque estão tão preocupados. Então, a forma deles agir é assim, de forma antidemocrática, né? Porque é uma manifestação orgânica do povo. Quem é que vai proibir ir no aeroporto recepcionar uma pessoa? Quem vai proibir uma festa lá em Campina Grande do São João, o pessoal andando lá de Flávio? Vão proibir Flávio andar no Parque do Povo agora? Então são essas pessoas, feito o do pessoal aí, que são pessoas totalmente ditadoras, que não respeitam a democracia, que querem inventar algum arcabouço jurídico para evitar que o presidenciável Flávio esteja em Campina Grande. Vão se surpreender, porque Campina Grande vai ser contagiado de verde e amarelo, o sentimento do Brasil, o sentimento de mudança. Você vê aí facções agora em João Pessoa escrevendo nas casas, dizendo que é proibido o morador estar lá, está o caos nessa Paraíba. Então nós vamos mudar assim o Brasil, e esses corruptos ficando no poder, e vamos mudar também a nossa Paraíba. Eu conto com você que está nos ouvindo para compartilhar já essa mensagem. Segue lá no Instagram, fabiolopes.38.
Agora, vereador, só para a gente concluir, de acordo com a ação ajuizada já pelo pessoal, há uma representação eleitoral contra o pedido, aliás, com o pedido de tutela de urgência para impedir a realização dessa carreata de Flávio Bolsonaro na próxima sexta-feira. O senhor já foi notificado pela Justiça Eleitoral?
Não, eu não fui notificado, nem muito menos do partido, não existe nada formal, isso é o povo que vai organicamente. Você vê que da última vez que Bolsonaro esteve por aqui, Pernambuco, Paraíba, os motoqueiros, os ônibus, os caminhoneiros se juntaram e saíram de uma cidade para outra. Quem que vai proibir sair de forma orgânica? É proibido agora você circular? Então se Flávio vai sair do aeroporto, destino o Parque do Povo, e a multidão vai para sua calçada, levantar a bandeira do Brasil, esperar ele passar, dar um aceno, quem que vai proibir isso aí? Assim, eles que se dizem tão democráticos, né, tão a favor da liberdade, na verdade são as pessoas que mais atacam a livre iniciativa e a liberdade de você ali se manifestar. Então vão quebrar a cara mais uma vez. A gente acredita sim na justiça do Brasil, justiça séria eleitoral de Campina Grande, muito séria, os embargadores e juízes de Campina Grande, e com certeza eles vão saber separar isso aí muito bem.
Pegando fogo!
60 minutos.
É ruído, viu?
É, para proibir por onde ele passar e as pessoas ficarem aí para a calçada para cumprimentá-lo, vai ser difícil para você fiscalizar uma situação dessa.
A situação vai ficar complicada.
Agora, para palanque. Bom, aí vamos aguardar. A justiça sabe o que fazer.
Bom, são 6:42. Tem desembargador assumindo o TRE.
É verdade. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realiza nesta quinta-feira, dia 2, às 11 horas, a sessão solene de posse do juiz Rodrigo Marques da Silva, que é membro titular da corte. A cerimônia será presidida pelo presidente do TRE, desembargador Márcio Murilo, e contará com a transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição YouTube. Rodrigo Marques foi escolhido por unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba para ocupar a vaga deixada pelo juiz Silvanildo Torres Ferreira, que encerrou seu biênio como membro da Corte Eleitoral. Natural de João Pessoa, Rodrigo Marques é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba e ingressou na magistratura paraibana em 1998. e construiu uma trajetória marcada pela firmeza, seriedade e independência, atuando em diversas comarcas e unidades judiciais no Estado, além de ter exercido relevantes funções administrativas do Poder Judiciário. Na Justiça Eleitoral, ele possui ampla experiência, tendo atuado como juiz eleitoral no interior da capital. No interior e na capital, juiz auxiliar eleitoral e membro substituto do TRE, mas recentemente como juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral e juiz auxiliar na presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ao longo de sua trajetória, também desempenhou funções estratégicas durante o processo eleitoral, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da segurança com credibilidade das eleições. Boa sorte a ele.
Boa sorte.
Estaremos por lá para prestigiá-lo.
São 6 da noite, mais 45 minutos na Paraíba, também conhecido como 15 para as 7. O governador Lucas Ribeiro lança amanhã a nova versão do Portal da Transparência, que apresenta uma interface mais moderna, intuitiva e responsiva, tornando a navegação mais simples e o acesso às informações mais governamentais, mais ágil e acessível. A solenidade de lançamento vai ser às 9 da manhã, no auditório do Prédio da Gestão Fiscal, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, aquele antigo prédio paraibano. Dentre os principais avanços do novo Portal da Transparência estão a reorganização dos conteúdos por áreas temáticas, o destaque para os serviços mais utilizados pelos cidadãos e a maior integração com o Portal de Dados Abertos. Além disso, o novo portal vai ter uma melhoria nos mecanismos de pesquisa, permitindo localizar informações sobre receitas, despesas, contratos, licitações, pessoal e demais dados públicos com maior rapidez e facilidade. Lançamento amanhã no edifício da Gestão Fiscal. Aquele prédio, antigo prédio do prédio do antigo Paraibã, onde concentra CGE, que é a Controladoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda. O antigo prédio do Paraíba vai ser lá. É o prédio da Gestão Fiscal na Avenida Epitácio Pessoa. São 6h46 na Paraíba, 6h46. Ei, o pessoal da direita já está fazendo graça com o resultado do jogo
Martinelli.
Do Brasil. Não só com o Martinelli, mas com o Danilo. Porque, na verdade, foi o seguinte, o gol do Japão, embora Casemiro tenha tido uma participação fundamental nesse gol do Japão, mas a origem do lance começou a partir de um passe errado de Danilo. Danilo veste a camisa de número
13.
Muito bem. E aí o gol do Brasil, o gol do Japão, teve início a partir desse passe errado do Danilo. Beleza. Aí o jogo foi, transcorreu, 1-1, um aperto danado, um aperto da gota, de repente vai lá
Martinelli.
E aí Martinelli marca o gol salvador do Brasil. Qual a camisa de Martinelli?
22.
Pois é. Aí rapaz, bastou isso.
Bastou isso. Não, o Brasil tomou. Não, agora todo mundo dizendo que um entregou e o outro.
É isso.
Rapaz, exatamente. Tá muito polarizado, Jesus
Até
do céu.
Até nisso, gente.
Rapaz, pelo amor
Até
de Deus.
Até nisso. Enquanto isso, gol da Alemanha. 1-1.
Era tudo que eu não queria.
Tudo que eu não queria, rapaz. Mas ainda, por enquanto tá dando prorrogação. Estamos com o quê? 54?
É.
54 menos 45 é 9, né? 9 do segundo tempo, né?
É.
9 minutos do segundo tempo.
Tem muito jogo pela frente ainda.
Gol ali da Alemanha. Posição legal. Tranquilo.
Gols de chorado, né?
É, rapaz. Sofrido. Mas enfim, por enquanto tá 1-1. Por enquanto esse jogo tá dando prorrogação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vai Paraguai. Vai Paraguai.
6h47.
O Brasil agradece. Fala, WL.
Não, vamos saber do ouvinte?
Vamos lá, esses minutos finais do programa.
Vamos colocar
o telefone para falar. Né? 3249-2095, a Paraíba fala.
Ligue 3249-2095.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo 60 Minutos.
Fala,
Washington. E começa os ataques a um jogador do Japão.
Né?
Foi. O Brasil venceu o Japão hoje, né? A classificação e tal. Torcedores brasileiros passaram a comentar
em massa nas publicações o atacante Kento Shiogai.
Ah, eu já sei. Que disse que Neymar não é mais aquele.
Não é mais aquele e tal. E que Vini Júnior, entre os atuais atletas da seleção brasileira, foi criticar. Aí agora os caras estão enxurrando.
Agora o duro é o. Agora o tradutor do Google vai trabalhar, viu, pro japonês entender os comentários do brasileiro. Ô, meu Deus do céu, besteira. 6h49, alô, boa noite.
Cacá Barbosa.
Eu.
Boa noite, WS.
Boa noite.
Quem fala?
Matheus Adriano do Bado Zipei.
Fala, Matheus.
Testou hoje, o Brasil testou, foi o coração da minha avó.
Foi a não.
Ela tem 81 anos de idade.
Sim.
A gente foi ver o jogo, fui eu, ela, né, e os irmãos dela e meu tio.
Certo.
Lá no shopping, Manaíra. Ah. Rapaz, ela levou 2 comprimidos de pressão, de pressão. A bichinha tomou o remédio.
Misericórdia, homem. Mas ela tá em ordem, né?
Tá em ordem, graças a Deus. Eu falei, minha avó, o Brasil hoje testou seu coração, foi, meu filho. Mas ganhamos.
Vamos lá.
O que importa é que ganhamos e vamos pegar agora a Noruega.
Noruega, você acha que dá Noruega amanhã?
Porque Costa do Marfim não tem condição, não. É fraquinha demais.
Mas não é melhor, né?
É, a Noruega tem aquele Haaland, o Galeão.
Meu amigo.
Aquele jogador joga muito.
Ali é complicado.
Valeu aí, boa noite.
Valeu, um abraço pra você. Haaland da Noruega, né? É. Vamos pra linha 2.
Alô, boa noite.
Linha 3, alô, boa noite. Que é a ligação, vamos na linha 4. Alô, boa noite.
Boa noite.
Quem fala?
É Flávio, aqui de Campina Grande.
Tô João, Flávio.
Boa noite pra você, Cacá, e todos os ouvintes.
Um abraço, querido.
Eu gostaria de saber quando é que o prefeito de Campina Grande, cara, vai tomar vergonha na cara, certo? Desculpa aí a expressão. E começar a tapar os buracos de Campina Grande e limpar o mato. Porque ele deu entrevista aqui na Panorama, nessa mesma rádio aí, pela manhã, e falou que a culpa dos buracos de Campina Grande é da guerra. O que é que tem a ver guerra com buraco de Campina Grande? A cidade está totalmente esburacada desde o inverno do ano passado. Então juntou o buraco do ano passado com o buraco desse ano, a cidade não tem condições de rodar mais em rua nenhuma aqui. Aí fica fazendo propaganda em cima de obra aí do governo federal, como é o caso do VLT, né? O VLT é governo federal, não tem nada a ver com a prefeitura de Campina Grande.
Valeu, Flávio, um abraço pra você. Eu só não entendi essa relação. O que é? Jogar as bombas em Campina Grande? Eu não tô sabendo.
Não. Né? É porque eu acho que alguém faz um trocadilho. Deve ter sido questão
Deve ter sido isso. Linha 3, alô, boa noite.
Alô, boa noite.
Quem fala?
Mas, Erivan, Braz, aqui do Cuiá.
Erivan, fala, Erivan. Você tá falando com o Cacá, Erivan.
Com o Cacá, né?
Diga lá, pai, querido.
Prostituição, ó. O Ócio, ó, eu fui no INSS, certo? O benefício do BBC Loa, certo? O presidente Lula não dá uma informação certa, a informação dele é errada, entendeu? O pessoal do Bolsa Família tá sendo prejudicada, o pessoal do Bolsa Família, do BBC Loa, uma maior confusão, uma baixaria no INSS, tá? Tinha só 2 pessoas atendendo, entendeu? Aí a gente fica sincero, porque ninguém dá explicação, porque o meu benefício foi cortado, o Washington tá escutando, né, o Washington, o Luiz, meu...
Estou sim, estou ouvindo.
Tá esse o Washington, muito bem, Washington, conheço o senhor, viu, Washington?
Obrigado.
Entendeu, Washington? Entendeu, o Washington, entendeu? O problema é que é esse, eu fico, todo mundo fica prejudicado, INSS, entendeu? Assim, a gente que é do BBC Loa tá sendo prejudicado, Lula cortou, entendeu? Aí, nesse moído, entendeu? Quem fica prejudicado é a gente, Lula não, Lula tá na boa.
Tá jóia, tá aí, tá feita a manifestação, a reclamação do Erivan, Erivan tá revoltado. Vamos pra mais uma, vai lá, Washington, atende.
Alô, boa noite.
Alô, boa noite.
Está no ar.
Quem fala?
É João Paulo aqui, Tibre 2.
Fala, João Paulo. Fala, João Paulo.
É, opa, eu tô escutando aqui pela TV também, tipo, é melhor nós pegarmos a Noruega do que os africanos, viu?
Ah, por quê? Diga aí.
Porque com certeza os africanos correm mais. A Noruega, né? É mais técnica, né, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter menos sufoco, né, no domingo.
Tá joia. Na verdade, a gente teve sufoco com o Japão, avali com o Reston. Um abraço pra você, João Paulo. Obrigado pela audiência. Alô, boa noite.
Boa noite, Taká. Tudo bem, irmão?
Tudo bom. Quem é?
Professor Santiago.
Fala, professor. Gostou do jogo, professor?
Rapaz, eu gostei. Uma boa noite pra WL.
É o seguinte, olha, eu gostei do jogo. Agora, a seleção brasileira, ela depende muito de Vinícius Júnior. E a gente tem que ser sincero. O jogo
como
um jogo
dependia bom. De Neymar no passado, né?
É, mano, eu não sinto falta de Neymar, porque sabe o nosso amigo Kaká, a seleção joga em alta intensidade. E o futebol hoje é um futebol corrido. Pronto, tá passando agora o jogo, Alemanha 1, Paraguai 1.
É.
E a gente Alemanha 1, Paraguai 1. A Alemanha acabou de passar agora, poucos tantos.
É, a gente tá acompanhando aqui.
A gente tá vendo, Kaká, é o seguinte, que os jogadores têm jogadores velhos e os jogadores têm jovens. Os times africanos, jogadores jovens. É a correria hoje. E acho que a seleção brasileira tem tudo para passar para outra fase, fazendo o jogo com alta intensidade, com determinação e sempre abrindo os espaços. Porque hoje o Japão jogou com além de 5 lá atrás. E fica impossível a seleção jogar desse jeito. E obrigado pelo espaço. Tudo de bom para vocês. Né? Felicidade.
Imagina, professor. Um abraço.
A seleção brasileira, ele em alguns pontos depende sim de Vinícius Júnior, é como a seleção da Argentina, que depende de Messi.
Depende de Messi.
Entendeu? Toda a seleção, o Haaland, esse norueguês, né? O galego?
Aham, sim.
O galegão parece ter uns 3 metros de altura, né?
Tem
uns 3 metros. Depende dele. Depende muito, porque tem que ter um craque. Agora, quando o Japão se preocupou no primeiro tempo de marcar Vinícius Júnior com dois homens, era um marcando e o outro na sobra.
Era.
Ele não pôde fazer, então o que é que acontece? Quando eles colocaram o Endrick, aí disseram, não, esse que vai entrar aqui, o cara tem que ter o cuidado, nem que ele é ligeiro. Então o Endrick ficou lá, então um dos homens foi deixar Vinícius Júnior sozinho com um homem só, tchau.
Tchau. Vamos para mais um, atende aí, Washington.
Alô, boa noite. Quem fala? Alô, boa noite. Vamos à linha 4.
A próxima.
Alô, boa noite.
3249-2095. Tem zap aí, Fabiano? Tá organizando aí? Vamos lá? Bota o zap no ar. 3982-06-6060.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo 60 minutos.
Cata, Braz, boa tarde para vocês todos. Eu sou o Antônio, aqui do Xinanã. Cacá, existe uma impróbia em proibir esse negócio de pistolete, e seria bom que fosse proibido mesmo, porque agora, Cacá, mais Braz, pior é a bomba. Olha, é uma queima de fogo tão grande essas bombas que não tem questão que aguente. Tem gente que não respeita, é idoso, doente, criança, deitado, mas as bombas é muito forte. Porque antigamente as bombas eram umas bombinhas que não tinha problema, mas hoje é umas bombas muito fortes. Aí nego solta por brincadeira, assim, caso no terreiro dos outros, aquela fumaça. Não é boa, fica aquela fumaça. E muitas crianças, tem criança doente, criança com muitos problemas, e essa queima de fogo a noite todinha. E as bombas, essas bombas fortes, é que é pior, porque devia acabar a fabricação, porque se não acabando a fabricação, acaba as bombas, tá bom? Cacá e Brai, Deus abençoe vocês. E para vocês uma boa tarde, que já está se aproximando a noite, e uma boa noite também para todos vocês, tá bom? Deus abençoe, minha gente.
Ei, segura aí, eu preciso registrar. Eu tenho um carinho tão grande pro seu Antônio lá de Puxinanã, rapaz. Ele tem um carinho tão grande com a gente. Um abraço para seu Antônio lá em Puxinanã. E ele tá certo, antigamente eram as bombinhas pequenas, hoje é cada rojão da Molestão. Ah, rapaz, tá, apareça aqui, viu, seu Antônio? Quero lhe conhecer um dia.
É agora interessante, é o que eu volto a pedir aqui. Cadê a fiscalização nos bairros?
Não tem.
Não tem. Pra fiscalizar ali é muito fácil.
Não tem.
Aqui, por exemplo, em Campina Grande, em alguns pontos que vende fogos, é fácil. Mas por que não fiscaliza nos bairros? Final.
Pois é. 6h58, missão cumprida.
Um abraço.
Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela companhia. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde aqui
em
na
nome de FM, Jesus.
Em nome de Jesus. E sabendo já quem é que vai enfrentar o Brasil, Costa do Marfim ou Noruega. Sua aposta.
Eu aposto no Costa do Marfim.
Eu acho que é a Noruega. Um abraço, Paraíba! Amanhã a gente volta às 5. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tchau!
Tchau.
Brasil!